muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Diretamente de Luanda, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann.
Viciado em maconha. Maconheiro.
Eu passo a bola ligeiramente para meu compatriota, Dr. André Escobar.
Salve, salve, Vuneu, amiguinho de bancada, salve, treteiro. Vocês estão bonzinho?
Oh, mas acabou.
Rapaz, eu tô impressionado com o seu vocabulário cada vez mais desenvolvido, Ivo Neumann.
Aqui são muitos pronomes de tratamento que a gente vai aprendendo. Qualquer coisa é só pensar na música do Skank. Comandante, capitão, tio, brother, camarada. Essas eu posso falar porque eu já usei todas elas, né? Então...
Não, senhor, me chamar de tio, essa porra desse programa acaba agora.
Titio, existe essa coisa de chamar de tio, de chamar de papai, de padrinho, né, mamá. É Freud, Freud dá um sorriso, onde quer que ele esteja, ele dá um sorriso toda vez que isso acontece. Mas não vamos ficar aqui falando sozinho.
Ainda bem.
Porque eu vou chamar meu vizinho aqui, ó, aqui de Luanda, aqui do ladinho, ele, Dr. Charles Peixoto.
Salve, podcasters ouvintes dessa bosta. Vocês estão bem? Tudo bem? Boa noite, caralho.
Ô, volta, na moral, volta o Charles GPT.
Acabou.
Aí.
Cadê o chat? O Charles GPT, o Charles G. Peixoto, que tem aquele texto maravilhoso.
Acabou.
A gente não pode elogiar o profissionalismo do cara uma vez que vira esbórnia, você percebe?
O algoritmo deu defeito.
Esse negócio de ficar repetindo não é comigo, sacou? Boa noite pra quem ficou, boa noite pra quem ouviu.
Eu gostaria aqui de elogiar a indumentária dos colegas, apesar da gente estar num podcast, que é em áudio, mas as texturas estão muito bonitas aqui, principalmente porque o Dia da África foi recentemente, né? Então, Charles Peixoto tá aí representando as zebras e doutora Flávia Oliveira representando as onças, diretamente de São Paulo, Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o limite?
Ah, não, de novo não! De novo não!
Não, tô brincando. Dessa vez, como não trarei esta treta, quero deixar a minha menção honrosa a Tina Turner também, que nós perdemos esse grande nome da música, sentimos muito, mas eu não quero trazer essa treta porque eu tenho uma muito melhor, mas fica aqui meu em memória.
Olha aí.
Muito bem, já apresentamos as zebras, já apresentamos os leopardos, e agora representando os jumentos diretamente de São Paulo, Dr. Johnny Rossi!
Os jumentos, há quem diga que os tucanos, um amigo meu chama de beluga, então foda-se, animal pra representar é o que não falta. Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite.
Beluga é zoado, hein, mano?
Beluga é foda, mano.
Não, e ele pode fazer ter a alcunha Johnny Beluga, e seria muito massa. Né, Johnny Beluga.
Puta nome de mafioso.
Digo mais, ele já foi também nomeado a cadelinha do Poucas Trancas. Se você quiser saber essa história, vai ouvir o nosso episódio sobre pet.
Aí, ó, tá vendo? Eu já fui chamado de beluga, cadela. Teve uma época, quando eu trabalhei numa loja de telefonia, numa empresa de telefonia, o meu apelido era Koala, por causa da história, a piada do Koala maconheiro, não sei o que. Ninguém conhecia a piada na época, eu comecei a contar, e aí um amigo meu mandava contar essa porra pra todo mundo. Fiquei conhecido na loja inteira, inclusive pela gerência, como Koala. Fala, parabéns, vocês conseguiram, tá ligado? E é isso.
Pô, mas Koala é legal. Koala é bacana. Koala é um apelido bacana. Eu só não sei se a gente tá aqui num podcast, num zoológico, ou na Arca de Noé. Eu quase cuspiu o café, viado. São várias espécies.
O que tá acontecendo com esse programa, velho?
O editor vai à loucura, né? Ele sabe que tem que pagar uma taxa cada vez que ele usa essa vinheta, então a gente vai deixando Escobar pobre, né?
Vai à loucura ou pede demissão, né?
Essa é a resposta 2 quando perguntavam se eu morava numa república. A resposta 1 eu falava: república não, porque república é de jovens, aqui tá mais pra um asilo. E a resposta 2 era que eu morava na Arca de Noé, porque era um viado, era um burro, era uma anta.
Exato.
Também se aplica ao podcast. Estamos aqui nós e os bebês da Parmalat.
É, daqui a pouco a gente vai fazer a dinâmica de se você fosse um animal, qual animal você seria. Bom, eu acho melhor alguém puxar uma treta antes que seja tarde demais.
Posso começar esta semana? Dar uma variada?
Olha aí, porra. Assim que eu gosto, assim vai. Que eu gosto. Proatividade.
Eu quero puxar tretas leves, eu quero dar uma variada no ritmo aqui do negócio, porque a gente puxa assuntos muito sérios ultimamente. Eu quero puxar um assunto leve, até porque as pessoas que estão ouvindo esse programa agora não sabem, mas instantes antes de começarmos essa gravação, tava rolando uma treta acalorada no grupo de apoiadores do Treta sobre a treta que eu trouxe na última semana. As pessoas ali se desdobrando entre defender ou acusar a pessoa que trouxemos na última semana. Não vou levantar o nome pro Ivo Neumann não ficar chateado e não receber mais ofensas no grupo de apoiadores do Treta. Portanto, essa semana quero trazer um assunto mais leve. Quero trazer um negócio mais light aqui. Eu não sei se vocês viram, mas na última semana a internet foi tomada por vídeos de uma mãe filmada dançando funk na festa infantil da filha. Eu estou falando de Brena Azeveno, de 27 anos, que viralizou na internet dançando funk na festa da sua filhinha vestida de Minnie Mouse, enquanto a mãe estava com um vestido transparente, dançando um funk assanhadíssima e completamente bêbada. Mas não é só isso que vou trazer, vou fazer uma relação com outro assunto. Sim, roubei e vou trazer uma treta dupla logo no começo.
Safado!
Porque também foi uma discussão na internet essa semana. Uma pessoa que marcou o seu casamento, convidou toda a família, convidou todos os parentes, mas tinha uma regra: ela não ia colocar álcool no casamento dela, na festa de casamento, e não queria que ninguém levasse álcool também. E isso gerou uma certa discussão, porque as pessoas não conseguem participar de uma festa sem beber nada. E aí, vendo a situação da mãe dançando funk na festa da filha,
exato,
eu quero saber a opinião de vocês sobre festas para adultos sem álcool e festas para crianças com álcool. Como vocês veem esse cenário?
Vamos lá. Eu só quero citar que o nível do notícia leve do Escobar são mamilos, amostra e foda-se, tá ligado? Tipo, e a mini fazendo chão.
Crente se rebolando até o chão, exatamente.
Pô, mas essa treta é fantástica.
Viramos pudicos agora
não,
nesse
claro
programa.
Sempre fomos.
Pra mim tá bacana, pra mim tá ótimo. Mas vamos lá. O problema, assim, eu não vejo problema em álcool em festa de criança, né?
Aí depois fala que tá bêbado.
Não, de verdade, não vejo problema. Contanto que você tenha noção, né? E que as pessoas que vão tenham noção. E que assim, tipo, você vai comprar uma quantidade limitada, acabou, foda-se, vai ficar sem o resto, tá ligado? Tipo, uma parada pra ser sociável mesmo, não pra nego encher a lata, tipo, festa de adolescente, tá ligado? Encher a lata, ficar muito louco e fazer merda nas coisas da criança. O problema é que, além de tudo, essa parada da mulher que chegou na festa aí da criança, esse vídeo, pelo visto, é do começo da festa, tá ligado? Tipo, ela tá chegando na parada, então ela não tinha tempo de estar bêbada ainda. O problema aí não é o fator álcool, é o fator mãe, tá ligado?
Pô, podia ter 24 horas, Johnny.
Porra, verdade.
Desculpa, eu vou ter que te corrigir aqui, na verdade. Esse vídeo onde ela aparece dançando especificamente aconteceu imediatamente antes do parabéns. E se você já foi em qualquer festa de criança, você sabe que o parabéns é o encerramento da festa. O que significa que já deu tempo pra ela tomar umas ali.
Muito bem. Ainda assim, o problema ali eu acho que é o fator mãe, ela ia fazer. Porque. Ela não pediu desculpa depois pelo comportamento, não fez um foi mal, tava doidona, tá ligado? Tipo...
Foi mal, tava doidão, aqui não, seu arrombado.
Ela não se sentiu em nenhum momento arrependida por ter feito aquilo, inclusive...
Muito bem.
Justificou, tem muito famoso aí que faz isso, muita gente com muito dinheiro que faz isso lá fora e não sei o que, bababá, ela tentou justificar com isso. Mas você vê que, tipo, ela não se arrepende de nada. Então eu acho que o problema aí não é o fator álcool, é o fator mãe, tá ligado?
Eu vou dar logo a minha opinião, porque a minha opinião é polêmica.
Mamilos são muito polêmicos.
Tá, eu tô com a mulher, eu acho que ela tá certa, o corpo é dela, a festa é dela, a filha é dela. É isso, viralizou, estão enchendo o saco. Ela já tá pagando a punição razoável pela exposição que ela fez de pornografia pra criança, qualquer coisa que se acuse nesse sentido. Ela já tá pagando essa punição perante a sociedade, com tanto que estão enchendo o saco dela, sacou? Então eu acho que, basicamente, essa é a minha opinião, né? É uma polêmica que ela vem de um moralismo sinistro, a repressão, a mulher, sei lá. É óbvio que a gente olha aquilo e fala, pô, é uma festa de criança, não é pra ter isso. Mas a coisa tomou uma proporção meio maluca, assim.
Não, eu ia falar que a coisa realmente expandiu muito, mas eu... Bom, eu não bebo e não sou mãe, talvez eu não devesse opinar, mas estou aqui para fazer isso.
Tem homem opinando, Flávia.
Então, vamos lá. Eu acho que ela tem poder total e domínio total do corpo dela. Já disse e repito, ela poderia estar dançando pelada com uma garrafa enfiada no cu.
Isso foi específico demais.
O problema é o lugar. Eu acho que, de fato, no meio de uma festa de criança, com um monte de criança... Primeiro que assim, tá? Aniversário, a única pessoa que tem que brilhar é o aniversariante. Bom, quem tinha que estar brilhando ali naquela festa era aquela criança que tava com uma cara de bunda, porque a mãe tava chamando muito mais atenção que ela, e eu fiquei com muita pena da criança.
A criança tava perdidona. Mó dó.
Sabe? A criança tava totalmente perdida. Era um momento da criança e não da mãe. Se ela quisesse, depois do parabéns, fazer um proibidão ali com os amigos, leva as crianças pro outro canto, dança... É uma outra parada, entendeu? Eu só acho que aquele momento com um monte de criança perto realmente não é o lugar apropriado pra fazer aquilo, né? Mas, enfim, não acho que ela esteja pagando, porque ela ganhou muitos seguidores, ela não acha que ela tá errada. Saiu o vídeo dela dançando em cima de uma mesa, depois saiu o vídeo dela dançando em cima do carro depois da festa.
É muito bom
e
isso.
E saiu o vídeo dela roubando uma loja. Então...
Pera aí, esse aí eu não vi, não.
Exatamente. Exatamente.
Pera aí. O negócio escalonou.
Tem arroba dela aí fácil, vocês têm?
Eu concordo com a Flávia que ela tem o direito de fazer o que ela bem entender. O foda é o lugar, tá ligado? E assim, se é festa de criança, realmente, o foco, além de ter que ser na criança, olha o tamanho da irresponsabilidade que essa mulher tá tendo como
ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria.
Anfitriando do evento mesmo, tá ligado? E até cuidando da própria filha durante o evento dela. Olha o tamanho da responsabilidade que tá demonstrando essa porra, tá ligado? Tipo, mano, faz essas presepadas quando não tiver com a criança perto. Quando a criança tiver com a avó, com o pai. Porque ela já saiu até falando que o cara que ela dá uma zoada lá, tipo, não é marido, caralho, quatro bagulho assim, tipo... Mano, enfim, o problema é o local, não o que foi feito.
É, tem a boca maldosa, né? A primeira repercussão que eu vi já era algum Léo Dias da vida falando que ela tava tendo aquela atitude ali pra provocar o pai da criança, porque ele traiu ela, ou ela traiu ele, tiveram uma briga, enfim, já era nesse nível de maldade aí, essa coisa sempre querendo colocar uma pimenta na história.
Eu vou falar pra vocês, eu acho que vocês nunca foram nas festas de criança que eu fui. Tinha lepo-lepo, tinha dança da garrafa, e eram os adultos junto com as crianças, então essa putaria sempre existiu. Eu não tô entendendo agora, só porque tem internet e a parada espalha o negócio, a galera bebe e faz zoeira, não é isso, mano. O problema é o álcool, galera. O problema não é o lugar, não é nada disso, não. A gente tem que proibir o álcool na família brasileira. É esse?
O Charles, além de ser uma pessoa absolutamente racional aqui, tem toda a razão no argumento dele, foi o único que foi no cerne da treta. O pessoal devia estar mamadão num aniversário de criança? Faz sentido isso?
É, na verdade foi essa sua treta proposta, né, Escobar, sobre a bebida.
Deixa eu falar a parada pra vocês, ó, olha só. Em algumas outras culturas, quando tem o aniversário de criança, a festa é pras crianças. O pai vai, leva, se ele quiser ficar lá acompanhando o filho dele, ele fica. Mas ele fica, tipo, na mesa. O salgadinho não tem pro pai, o refrigerante não tem pro pai, o docinho não tem pro pai, é tudo pras crianças. E às vezes é contado, é um cachorro quente, um saquinho de pipoca e tal, pras crianças, sacou? Festa não é pros pais. Essa parada da galera ir pra festa de criança, entornar a raba, a mulher, ai, meu marido me traiu, vou amanhã aniversário de Renatinho, eu vou quebrar tudo lá, mano. Não faz sentido.
Então, Charles, a parada do dançar com as crianças, ter as músicas e tal, não sei o quê, ok, sempre teve, tá ligado? Só que não teve ninguém mostrando nada, tá ligado? Porque o vestido da mulher era completamente transparente, mostrando tudo e foda-se no meio de uma festa de criança, tá ligado? E assim, subiu na mesa de bilhar, tá fazendo zona, subiu em cima do carro, malandro, as festas de criança que eu fui, quando alguém começa a dar esses piti, arranca da festa e joga embaixo do chuveiro, tá ligado? Acabou o rolê.
O problema
quando é o dono da festa, né?
Exato, era a dona.
Alguém toma conta dessa porra dessa festa, tá ligado? Tipo, mano, com certeza tem mais gente ali que organizou.
Isso me lembra festa lá em casa com eu tomando conta. Tipo, lá pelas 3 da manhã eu ligo, foda-se, vou dormir, deixa a galera se matar lá em cima.
Não, eu concluí dizendo que o aniversário da criança era só um mero detalhe, um pretexto pra essa galera encher o tampo, principalmente ela, que se divertiu exatamente. Pra caralho, né?
Exatamente.
Mas aí faz uma festa pra ela, né? Eu não acho que o álcool seja...
Faz uma festa pra ela.
Eu não acho que o álcool seja um problema. É, eu entendo que tem pessoas que têm problema com álcool. Se você for uma dessas, por favor, não beba num ambiente que você não possa simplesmente despirocar. Eu acho que parte daí. Mas eu acho que no caso dessa pessoa, e aí eu vou tirar aqui o meu diploma da Unicu.
Tá cansado de não saber o que opinar na internet? Vem estudar na Unicu. Oratória lúcida, achismo avançado, lacração audiovisual, psicologia, paternidade alheia, nutrição selvagem.
De psicóloga que eu tenho, e dizer que esta mulher é uma mulher que ela não tem nenhuma vocação pra ser mãe. Não deveria ter sido, né? Mas a gente precisa começar a normalizar mulheres que não querem ter, gostam da sua liberdade, da sua sexualidade, de putanhar, de tocar o foda-se, não tem o mínimo de vocação pra ser mãe, são pessoas narcisistas, essas pessoas não deveriam ser mãe. Então, talvez o problema seja esse. Ela seja essa mulher que casualmente acabou sendo mãe, só que ela não consegue não ser assim, não consegue não chamar atenção pra ela, não consegue não querer que todo mundo ficasse olhando pra ela e coisas assim.
Olha só, Flavinha, não discordando de você, mas só pra concluir a informação, ela mesma, a própria Brena, ela reclama da repercussão do vídeo, né, e ela fala que ela recebeu vários tipos de mensagem, falando que ela é piranha, narcisista, péssima mãe e tal, e ela fala que as pessoas não têm noção, que ninguém sabe do dia a dia com a filha dela, do apoio da família pra darem educação pra ela. Então, pelo menos ela não se coloca nessa posição de uma pessoa que não queria ou não estava preparada para ser mãe. Mas eu entendo o seu argumento. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir prosseguir com essa treta, porque na minha cabeça agora formou a imagem do Charles Peixoto com o vestido transparente dançando funk na festa na casa dele. Então acho que talvez a gente tenha que mudar de assunto.
Inclusive, segundamente, eu queria fazer aqui um merchan pra Unicu, que tem formado juízes há mais de 10 anos aí, e essa galera que tem feito seus depoimentos contra a nossa colega aí, todo mundo vocês são foda.
Então, voltando agora, vamos pra um outro ponto dessa treta, que o Escobar falou da festa de adulto sem o álcool e tal. Eu não lembro se é a mesma história, mas teve um caso desse recente, há pouco tempo no Twitter, que não era só sem álcool, a menina tinha uma série de restrições que era o inferno, tá ligado? Tipo, ninguém pode ir com vestido de tal cor, tá ligado? Porque é o meu momento, eu não quero mais que ninguém chame atenção mais do que eu.
Ninguém pode ir de vestido branco.
É tipo isso, tá ligado? Criança tem que ficar de boca calada. Tipo, mano, uma par de parada, tá ligado? Que eu falei, velho, pra que você tá fazendo festa pra chamar os outros, então? Não faz, caralho, não chama, tá ligado? Vai sair você e o marido e vai dar um rolê, porra.
É aquela pessoa que a gente vira e fala, porra, você deve ser divertido em festas, né? Aí ela vai lá e faz uma festa.
E prova que não.
Tem dress code, tem comportamento, tem tudo. Caralho. Código de conduta.
Levou a sério demais a piada.
É foda.
O meu argumento sobre essa história do casamento é só um. Se você tem dificuldade em sair um dia, ir pra um rolê e não conseguir ficar sem beber, meu amigo, procure ajuda, você precisa de acompanhamento clínico.
É. A Flávia virou e falou assim, não, eu não vejo problema no álcool. Claramente, não bebe, já tá esclarecido. Por que que não vê problema no álcool?
Ainda não conhece o problema.
É igual quando perguntaram pro Zeca Pagodinho, você tem algum problema com álcool? Não, me dou super bem com ele. Nunca tive problema nenhum.
É igual quando perguntam pra mim, você tem algum problema com drogas? Eu falei, não, eu tenho problema com a polícia, diferente.
Ela nunca me fez nada, né?
Caralho.
Tá de boaça no canto dela.
Por favor, alguém traga uma treta.
Eu vou ser a segunda como sempre.
Ah, vá.
Boa.
Porque, enfim, eu tenho que colocar o clima mais lá em cima ainda. E eu não posso deixar de falar sobre o aplicativo simulador de escravos, que foi outro boom da internet.
Caralho.
E não tem
escravo
como.
Sexual ou
não, escravo mesmo. escravo, escravo.
Caralho.
Era um aplicativo que não estava disponível pra iOS, só pros celulares Android, tava lá no Google Play. Era literalmente um aplicativo simulador de escravos, e o que me chocou muito, além da existência dessa barbaridade, foi ver alguns comentários. E um deles estava dizendo que faltava ali outros métodos de tortura, faltava mais quantidade de chibatas para poder dar nos escravos e tudo mais. Quando isso repercutiu, o desenvolvedor desse jogo disse que não compactua com a escravidão, que nada do que estava ali no jogo era da opinião da empresa, né? Eles só fizeram um jogo por fazer. E depois de uma grande comoção aí da internet, eu quero acreditar que ainda hoje esse jogo não esteja mais disponível.
Foi bloqueado.
É, depois a gente trazer um programa aqui só falando sobre questões raciais, não tem como deixar passar batido essa bosta desse simulador, e o nome era inclusive esse, Simulador de Escravos.
Ô Flávia, eu vi essa notícia, inclusive ela é uma das minhas quatro aqui que eu tava na minha lista de tretas. Peraí, deixa eu só fechar o bazar.
Vocês são de sacanagem!
Prioridades, né?
Prioridades. A gente entra naquele debate que acho que a gente debateu na semana passada, inclusive, que foi quando a gente falou, né, de a diferença entre o...
Não.
E a diferença entre humorista stand-up e fazer uma piada, entre aspas, racista, né? E você ter, por exemplo, uma situação de racismo representada num filme ou numa peça de teatro. A diferença, né, entre essas coisas. O jogo, ele vinha com um aviso lá, né, dizendo que... Eu não sei se esse aviso existiu desde o lançamento ou se veio depois, né? Mas dizendo que aquilo ali era uma crítica, né? Que era uma paródia, uma sátira da realidade, que a empresa não compactuava com os valores da época da escravidão, enfim. E no jogo, além de comprar e vender escravos, né? Você é um senhor de engenho, né? De uma colônia, então... É tipo aqueles jogos Tycoon, assim, pra você farmar, né, crescer, enfim. E aí você pode subornar as autoridades pra fazerem leis, né, pra retardar a abolição da escravidão, aquelas coisas todas, assim. E aí, a gente, que eu tava falando, né, a gente fica nesse debate, né, se esse jogo, ele faz alguma crítica realmente, ou ele é só uma forma de mostrar prazer, né, numa situação racista, numa situação... que historicamente é uma mancha, né, no passado das civilizações europeias e tal. Enfim.
Eu achei que esse jogo fosse uma expansão, era tipo Sin City e Santa Catarina, não?
Colheita de vinho.
Ó, achei aqui, o produtor do jogo é o Magnus Games. Não existe nenhuma crítica social quanto, era simplesmente um jogo que simulava ali a época de escravidão mesmo, assim.
É, eu também.
Caralho.
Mas é legal esse negócio que o cara faz uma merda desse tamanho, e aí quando perguntado sobre, fala, não, mas era uma crítica.
Era uma crítica, é.
Era uma crítica social foda. Que porra de argumento é esse, velho? O seu jogo é um simulador de escravo.
Pra mim é só a evolução do... É piado que eu estou fazendo, é arte, tá ligado? É só a evolução do que a gente trouxe semana passada, né? Porque pra mim, tudo cai... Foi aquilo que eu falei, que eu trouxe até uma sketch de um quadrinista na semana passada. Eu vou jogar. Se cair legal, bacana, é a minha opinião, eu fiz de propósito. Se não, é crítica, é piada, é arte, tá ligado? Porra, mano. Não, caralho.
Não, vamos lá, então. E o GTA? Por que o GTA é maneiro, é uma obra de arte, é um grande sucesso, e esse jogo aí é proibido, né? Fazendo essa reflexão.
Porque o GTA tem uma história. O GTA não é um jogo, um simulador de atropelar prostitutas. Eu sei que é nisso que você tá pensando, mas tem uma história, tem um contexto ali naquilo, entendeu?
Antes do GTA, viu Carmageddon, que era um simulador de atropelar prostitutas, e ele foi proibido.
É verdade.
Exatamente.
O GTA, ele entra, inclusive, naquela questão do contexto, tá ligado? De você mostrar aquilo não como incentivo, mas como possível aversão e tal, tá, tá. É que a galera desvirtuou a parada no GTA, tá ligado? A galera vai pro rolê.
O Parental Advisor, o aviso de... Como é que chama essa porra? Parental Advisor.
faixa etária?
Do GTA é...
Controle parental.
E o controle parental do GTA é altíssimo, pô. Não é pra criança.
18 anos.
O nome em português é classificação.
Classificação indicativa, muito
isso
bem.
Isso aí.
Agora, tem uma coisa, eu não sei se a Flávia tem informação exata aí, mas até o cara ter tido uma ideia, né, a produtora ter tido uma ideia escrota e lançar um jogo escroto, invariavelmente pode acontecer. É errado e tem que ser tirado do ar e tudo bem. O que mais me impressiona nesse negócio é que esse tal jogo tinha uma quantidade alta de downloads. Quem são essas pessoas que estão rodando pela Play Store e falam, ah, legal, vou querer baixar isso daqui para experimentar. Tipo, isso fala muito sobre a gente enquanto sociedade, manja?
Eu tinha o link lá no curso do Olavo de Carvalho.
Essas pessoas, elas rodaram a Play Store ou foi aquela coisa do tipo, ô, você viu o bagulho que lançaram, que idiota? Ah, é, eu vou baixar pra ver. Mano, se você tá gerando, se você tá interessado nisso, já tá errado, tá ligado?
Eu tô com a aba da notícia aberta aqui, porque ela tava na minha lista. E tem um detalhe, né? Você tem, na hora que você tá no jogo, o jogo recria o cenário da escravidão na costa africana. E aí você tem como opção pra jogar 3 tipos de escravizados. Você tem os trabalhadores, que são representados por homens negros acorrentados pelas mãos e tal.
Não.
Tem os gladiadores, que eles têm a pele um pouco mais clara e tem uma espada na mão, ou seja, né, você coloca pra brigar.
Não.
E as cortesãs, porque obviamente as mulheres só têm espaço aí de uma forma hipersexualizada em trajes curtos, né, e ficam nos bordéis fazendo danças exóticas no jogo.
Não.
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 É óbvio que não.
Puta que pariu!
Enfim, é um jogo, assim, que não tem como ser mais errado, né? Eu acho, assim, que o criador pode até alegar que ele tem algum contexto, que ele faz alguma crítica, que ele, né, tem alguma história por trás disso aí, que é um deboche, qualquer coisa do tipo, mas da forma como o jogo se apresenta, ele é somente tóxico, né? Ele é só um desrespeito, ele só comete um crime mesmo.
A família aqui do líder, do FNL, se não me falha a memória, processou a produtora do Call of Duty por conta que colocou ele lá com a cara feia, metralhando pra cima, sacou? É brutal, parceiro. É brutal. O negócio é complicado. Já a produtora disse que era uma homenagem botar lá o rapaz no jogo, mostrando a aliança histórica, o fato histórico e tal. Acho que é contestável. Realmente, o Savimb, que é a personagem que tá lá, ele é um cara ele tem cara de... Tipo, olha pro Wolverine, o que é o Wolverine? O Wolverine tem uma cara agressiva, né, cara? Ele tem um gesto. O Savimbi não tem a cara de ser um cara gente boa, mano. Ele tem ele é muito bruto, ele tem um olhar muito profundo, assim, sacou? E é um guerrilheiro e tem uma arma na mão, sacou? E aí eles botaram ele dentro do jogo lutando contra a galera daqui, sacou? E ele realmente lutou numa guerra civil contra a galera que tá aqui, sacou? Só que a galera meio que satiriza o negócio, né, cara? Bota ele lá, dando risada, como se ele fosse um ditador louco, translocado, e não um camarada que quisesse a libertação do povo e estivesse lutando contra o comunismo, que ele tava aqui lutando.
Um dos meus jogos favoritos de PlayStation é o Far Cry 4, em que você luta pra libertar o comunismo, libertar o Nepal do comunismo. É tipo, basicamente
isso. Eu tava
isso.
Lembrando desse jogo também, Ivo Neumann, e mas você vê que tem uma certa preocupação, pelo menos, de eles criam um país fictício, que é um recurso utilizado pelo cinema há anos, né? E um ditador fictício que certamente representa uma série de outras pessoas ali, mas tipo,
sim.
Você não tá recriando um evento histórico, porque aí você pode lidar com as consequências de ter que reviver traumas pras pessoas, esse tipo de coisa. Especificamente quando a gente tá falando da escravidão, que é uma coisa que gerou uma série de consequências pra toda uma população, né?
E é complicado, né? Você ter que ter verossimilhança num caso desse, é mais fácil fictício mesmo.
Galera, vocês sabem que aqui no Sudão ainda rola escravidão, né? Não sei se vocês estão atualizados nesse nível.
No Brasil também, Charles Peixoto. Não sei se você tá ligado.
Aqui rola escravidão. tradição da forma com que a gente aprendeu na escola. Assim, o maluco vem, acorrenta os negros, bota pra trabalhar na base da porrada. É, não que não role no Brasil, mas eu não, só vejo pelo que acontece no jornal, pelas notícias, não há um estudo. Aqui no Brasil eles tentam camuflar, dizendo que é um trabalho análogo à escravidão, né?
Exato.
É, no Brasil rola uma maquiagem. Aqui no Sudão, o pau é dentro mesmo. Foda-se, escravo. Tomei tuas terras, roubei tua família, vocês vão trabalhar pra mim acorrentado, mesmo. Brutal. E te vendo ali e tal. E a ONU não faz nada, ninguém faz porra nenhuma, foda-se.
2023, zoado demais, mano.
Muito doido, né, mano? Muito novo. Aqui do lado, rapaz. É 5 mil quilômetros daqui, 4 mil quilômetros daqui.
Um dos principais argumentos de supremacista é falar que a escravidão foi inventada na África por negros escravizando negros e tal, não sei o quê. E não é.
Pois é.
Acho que todo mundo teve um ponto escravista, né, cara? Todas as civilizações, algumas se despertaram mais cedo, pro absurdo que é você comprar uma outra alma, e outras estão aí perdidas até hoje.
É, e o Brasil é um dos países que se livrou há menos tempo dessa cultura nefasta.
Foi o último, né? Não sei se foi o último, mas eu acho que daquele conchave Inglaterra, Portugal, foi o último.
O
né?
último. Literalmente o último.
Não é o último porque o Sudão tá lá rolando.
É, mas aí ninguém tá levando em consideração. Teoricamente, dos países que aboliram a escravidão, foi o último país. Agora, eu gostei muito que a Flávia disse que ia melhorar e aumentar o astral desse programa, ela trouxe logo uma escravidão. Tá ótimo.
Olha só que bacana,
gente. Vocês não entendem a minha ironia, gente. Vocês precisam, porra, 20 anos de curso, vou ter que ficar levantando placa, sarcasmo aqui?
A Flávia, ela, quando ela traz um obituário, é o momento autoastral, né? Falar de Rita Lee, Tina Turner, porque se não é o quê? É um massacre, uma chacina, um vírus que vai dominar o planeta.
Alegria.
Mas,
eu
ó,
vamos peculiares.
Vamos encerrar a pauta étnica aqui, porque a brancada fixa já debateu no episódio passado.
Eu vou trazer a próxima treta, então.
Vai lá, Johnny.
Finalmente começaram a ocorrer as cobranças da Netflix por aparelhos fora do mesmo ambiente, hein?
Boa. Devia ter feito bingo hoje, hein? Tô indo bem.
Vamos lembrar que essa treta já foi debatida quando surgiu a ideia lá atrás, então temos um follow-up de treta aí, certo?
Exatamente.
É porque começou a valer agora, né? Vai lá, Johnny, manda ver.
É, na época a gente muito discutia sobre se a ideia daria certo ou não, se seria positivo ou não, e ela finalmente aconteceu.
E continuamos discutindo.
Parece que já teve uma repercussão negativa na Europa, parece que a galera já tá reagindo mal por lá e tal. É, por aqui a galera falou que ainda não chegou, até que o pessoal começou a compartilhar que chegou, finalmente, o pessoal começou a receber.
Vocês já viram? Algum dos cinco?
Eu não recebi esse aviso ainda, só que a minha conta é a mais cara. Por quê? E aí era justamente um ponto que eu ia trazer nessa treta. Porque a Netflix já aumentou automaticamente o meu plano, porque assim, eu divido a conta com mais três pessoas, né? E essas três, até então, estava em três ou quatro aparelhos de TV, a Netflix, com essa minha conta. E um belo dia, uma das crianças colocou no celular. E aí, quando eu fui ver, pra minha surpresa, no mês seguinte, o plano veio mais alto, veio a cobrança no cartão. Eu falei, que porra que aconteceu?
Caralho.
Liguei lá pra xingar os caras, ele falou, não, alguém acessou num outro aparelho que não tava dentro do permitido. Eu falei, ah, que bom que vocês avisam, né?
E aí eles liberam, né?
Deixa eu só trazer o ponto delicioso que foi o Procon notificando a Netflix por causa disso, que eu achei de uma autoestima invejável.
Sim.
Usando exatamente o argumento do celular, inclusive, né?
Ô, Flávio, olha só, vai ali no caixa eletrônico, enfia seu cartão e pede pra sacar 15 mil reais lá, por favor. Não existe isso, moçada. O serviço tem que te alertar que você não pode fazer, pô.
Exato.
Ou se você for fazer, você vai pagar mais e te informar. Toma pra com eles.
Porque agora você pensa comigo, Charles, eu recebi o aumento do preço porque eles tinham um limite de máximo de assinatura e aí foi 55 e tanto a mais. Você imagina a forma legal de fraudar essa porra e arrancar da pessoa aí 12,90 por cada aparelho a mais e essa pessoa vir com uma conta milionária, tipo uma cobrança milionária do nada sem saber o que aconteceu, tá ligado?
Gente, a senha do Johnny é Johnny Beluga 23.
quebrou. É, essa... Eu sempre me perguntei, né? Quando eu comecei lá atrás, quando eu comecei a usar vários serviços de streaming, né? Eu tava percebendo, pô, você pode fazer vários perfis, mas tudo bem, né? Pode ter várias pessoas numa casa, você tá pagando aquele streaming pra um lar. Mas aí, porra, a pessoa também pode viajar. Ela pode ser uma pessoa que viaja a serviço, ela pode ter duas casas, ela pode ser nômade, ela pode usar no trabalho, em casa. Enfim, uma pessoa que morava naquela casa se mudou, e aí como é que faz, não sei o quê. Eu já tive que aumentar o valor do plano também por estar, por uso simultâneo, foi o meu caso. Tinha, acho que mais de dois, três, sei lá, fazendo vários usos simultâneos, e aí o Netflix falou, ó, pra você poder ter tantos usos simultâneos, você vai ter que fazer um upgrade aqui. E aí quando você tentava conectar, aparecia, né, que você já tava, tinha gente demais conectada, né? Que, não sei se vocês já esbarraram com essa simpática mensagem.
Tá cheio.
Mas aí é a forma certa, né? Ao contrário do que aconteceu com o Johnny, que a criança pôde logar no celular e aí a cobrança veio depois. Esse aviso...
Não, isso é absurdo. Isso aí não faz sentido.
Esse aviso tem que ser automático, né?
É, isso aí me lembra, rapidinho, a primeira vez que eu contratei um servidor de hospedagem. Adolescente, meu primeiro site comercial, assim... Contratei um servidor profissional e o site estourou a banda no primeiro dia e o dia adicional que eu pagava de servidor ficava em torno de R$1.000. Então, no final do mês, ia ficar em torno de R$30.000 pra eu pagar a conta do servidor. Eu, adolescente, não tinha nem uma calça jeans, sacou? Foi bonito.
O processo tá rolando até hoje.
Não, a primeira sociedade desfeita.
Não, é isso aí, moçada. Tem que informar o consumidor. Eu esqueci.
A minha história mexeu
Doutor
demais.
Doutor Charles cara. Ganhando a vinheta. Ratatá.
Ah, tá. Eu ia falar do Prime. O Amazon Prime te pergunta. Tá, você tá viajando na hora que você faz um login fora da sua região. Primeira tela é essa. Você tá em viagem, sacou? E já te oferece um passeio ciclístico perto do lugar onde você tá, se bobear, já vai catar teu cookie ali já pra te oferecer alguma coisa também. Eles não são bestas, não.
A Amazon Prime, inclusive, que foi a melhor resposta de todas no Twitter, que postou uma imagem com uma tela de login da Netflix, com aquela informação, né, de quem está assistindo, e cada um dos perfis estava escrito quem tiver a minha senha. Se colocando já com contra a cobrança extra que a Netflix está fazendo. Então, pelo menos a Prime estamos seguros.
Prime que tem a pior usabilidade e os melhores serviços, né? Esse do você está viajando, o raio-x, o melhor preço. A Prime vai botar a Netflix para mamar daqui a pouco.
É, galera, nessa polêmica aí dos streamings fazendo esse tipo de coisa, e na verdade, quando surge, né, a necessidade de você assinar Netflix, Apple TV, Disney Plus, Star Plus agora, é tantos aplicativos que você tem que fazer todos em grupo, sacou? Você assina com uma certa comunidade aí, porque aí todo mundo, com todos os canais, acaba ficando justo, sacou? Mas enquanto tá essa putaria aí, eu fico com o aplicativo do Streamio, pra você que não entende o inglês jamaicano.
OpenEnglish.com.
Que é, até derrubarem, né? Ele roda pleno, com legenda em tudo, filme, série, você instala e um abraço.
Tem que pagar alguma coisa?
Nada. Você instala e um abraço.
Tipo popcorn.
Você vai ter que pagar pra Receita Federal e Polícia Federal no dia do juízo final, sacou? Mas enquanto
o streaming nunca funcionou pra mim. Já tentei várias vezes, nunca funciona aqui, aquela merda.
Não, é pra porque você tem que instalar os addons do Pirate Bay, do Popcorn Time.
Eu pago pra não ter trabalho, velho, tá ligado? Porra.
Não, gente, mas é simples. Faz isso uma vez e esquece, mano. Aí depois você vai no podcast falar e esquece.
Tem VPN também, né?
Não tem VPN, não. Você instalou, você vai lá...
Dá um mortal pra trás, aperta o enter.
Não, gente. Você vai lá, na única opção que tem, não é cheio de opção, não. Você vai lá adicionar o addon, aí você bota assim, Popcorn Time. Aí você bota assim, Netflix.
Ô, Ivo, a gente já entendeu.
Sucesso.
Flávia, por que que você paga o YouTube?
Eu pago o YouTube pra não ter que pular a propaganda de 5 segundos.
O anúncio?
Entendeu? Você acha que eu
aqui
vou
não
ter...
tem, né, Ivo? Você percebeu,
eu pago,
né?
O adblock.
É, não, é adblock.
Aqui não tem anúncio.
É verdade, né? Não tem anúncio.
Não precisa pagar, aqui não precisa, não tem anúncio.
Não, aí é uma vantagem incrível. A Flávia é uma das três pessoas no planeta que paga o YouTube e o WinZip também.
Não, eu conheço.
Nada, uma
eu
galera.
Eu conheço pelo menos outras três pessoas que também pagam o YouTube.
Paga pra ouvir em segunda tela, paga pra fazer download limitado, paga pra fazer várias coisas. Inclusive, o serviço do YouTube nos Estados Unidos, ele é extremamente mais limitado que o nosso, justamente pra forçar a galera
a pagar,
a botar um dinheirinho.
É, eu ia falar que eu entendo a Flávia porque eu comecei a usar um pouco mais o YouTube esses dias, eu tô usando muito o YouTube, e chega um certo ponto que começa a irritar mesmo, tá ligado? Tipo, como eu vejo no celular e eu espelho na TV, não rola de eu colocar os bloqueadores, o caralho a quatro, tá ligado? Fica meio zoado. Então, tipo, mano, às vezes eu tô... Tá aqui um canal que eu sigo, entra em live. Eu clico pra entrar na live, tipo, a parada entra os anúncios antes do ao vivo, tá ligado? Então, tipo, você já perde alguma parte do conteúdo e tal, porque você não tem bloqueador de conteúdo, é foda.
Johnny, eu sou da galera do ASMR. Imagina num ASMR bem tranquilinho,
puta
assim,
minha.
Vem um anúncio bem alto no meio.
O bagulho tá lá, de repente, pam, achei,
cê
tá ligado?
Tá lá no ASMR pra dormir gostoso e de repente entra um anúncio de varejo, né, gritando,
R$59,99. Puta, é, não dá, não tem como.
Fez lembrar a minha época de Spotify, era isso aí. Você tava lá ouvindo Tim Maia Racional, de repente entrava lá, quero ouvir som mais gostoso? Novos toques de Eliane.
Corta-brisa foda, né, meu?
Corta-brisa foda.
O Spotify, ele veio pra mostrar, né, que as rádios fazem isso muito melhor, né? Do jeito que o rádio faz, é muito melhor.
Mas o Spotify me venceu pelo cansaço. Eu pago o Spotify só pra não ouvir essas porra dessas propagandas.
Eu ainda tenho... Eu não pago o Spotify só porque ele me fudeu já. Por como é que fala? É mágoa? Vingança? Orgulho?
Rancor que chama.
Um pouco de cada.
É uma pessoa amarga, agressiva, negativa, hostil, que odeia todo mundo.
Mas é aí que tá, né? É, quando você é vencido pelo cansaço, é uma parada que você acha zoado pagar e tal, mas tipo assim, tá, ok, não é absurdo, tá? Então eu vou pagar. Nesse caso da Netflix, alguém aqui cogita essa possibilidade ou vê alguma lógica nesse pagamento?
Eu vou te falar, Johnny Rossi. Como eu uso a conta da minha sogra, esse problema é dela, não é meu.
Mas aí, teoricamente, se ela falar, não, eu não vou, porque eles provavelmente vão em algum momento ter que dar um jeito de bloquear os novos acessos, ela pode bloquear seu acesso e vai ter que pagar a sua conta, e aí?
A Netflix quer botar mais R$13. Não, mano, ela vai te cobrar R$13 da sua cota lá, da sua casa. Pô.
Ponto adicional,
exatamente,
né?
Exatamente, ponto adicional.
Eu vou fazer com a Netflix o que eu faço com a Globo, por exemplo. Eu compro o cartãozinho pra um mês, então quando sair as séries que eu já acompanho, porque vamos combinar também que a Netflix não tem o melhor catálogo do mundo.
Exato,
né?
Exato.
Maratona Netflix.
Porra, Netflix você também não ajuda. Você não tem nenhuma opção boa. Então, assim, quando sair lá o bagulho sinistro, eu vou comprar o cartãozinho, o maratono, porque eu já maratono mesmo, eu assisto tudo no fim de semana.
De uma vez, é.
E já era. É isso que eu
justo
vou fazer.
A Netflix tem que saber que ela tá disputando nossa atenção, né? Se ela ficar muito querendo me cobrar um extrazinho aqui e outro lá, eu vou ver o SBT, mano. Vou ver a segunda opção.
E aí vem um,
mano,
outro questionamento. Vocês cogitam, por exemplo, porque eu não recebi esse aviso ainda, mas como eu disse, a minha conta já é de valor mais caro. É, vocês cogitam, por exemplo, assinar o plano mais caro pra não pagar esses R$12,90 a mais por qualquer coisa, compensa mais pagar os R$12,90 dependendo da quantidade de acesso que você for ter, e aí?
Depende do cálculo final, né?
É, eu acho que tem uma série de variáveis aí que entram, porque com a conta mais cara você tem algumas coisas que você de repente não vai usar, entendeu? Ah, qualidade 4K, se a sua televisão não for 4K, foda-se, não tem vantagem nenhuma nesse negócio, entendeu? Então você pagar R$50 a mais pelo plano mais caro, talvez valha a pena você pagar os R$12,90 por assinatura extra aí.
Essa é a conta que eles querem que a gente faça, pô. É isso?
É, porque se o plano mais caro me permitir deixar tranquilo nos outros aparelhos, sem crise nenhuma, não ser só porque que nem até então, é, o que eles divulgavam é que a diferença de valor do R$39,90 pro R$55 alguma coisa, era só a diferença do 4K. Era o que eles divulgavam. Em nenhum momento era falado que tinha essa limitação de quantidade de aparelhos. E aí eu descobri isso na marra, no susto, né? É, e aí, o que eles podem fazer é justamente isso, manter manter os R$55,90 liberado pra porra toda, você pode assistir onde você quiser, quantas vezes, quantas pessoas quiserem, o caralho a 4 e foda-se.
Mas aí, você pode dividir a senha com 15 pessoas? Não pode.
Eu não sei qual que é o limite da minha conta hoje, mas, tipo, não barrou em mais nenhuma, tá ligado? Não barrou em mais nada.
Pede pros seus filhos saírem logando nos celulares aí, Johnny, vamos testar.
IPs diferentes.
É, tá no, tem, ó, tem nesse momento 1, 2, 3
indizinhos.
4, 5, 6
4, 5, 6 indizinhos.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Acho que 7 IPs logados na conta, tá ligado? E tá de boa, tá tranquilo, não recebi mais aviso nenhum.
Todos saindo do seu modem, hein?
Não. Aqui, do meu, só tem um, que é o meu celular.
Ok.
E acho que o notebook, se for o seu notebook tiver, são 8. Eu não vou olhar agora, mas o notebook deve estar. Aqui embaixo, na casa dos meus pais, que teoricamente é o roteador deles, são mais 2 aparelhos. E o celular deles, na casa das crianças, a televisão e o celular do Miguel. E na casa da minha irmã, mais uma TV, tá ligado? Tipo...
Você não rouba a internet dos seus pais, Johnny?
Não, porque, na verdade, a deles, eles estavam com um plano muito baixo. Eu precisava... Na época eu trabalhava de home office, eu precisava de um plano muito melhor, tá ligado? Então eu fiz pra mim, separado aqui. E, na verdade, eles vão roubar a minha e a gente vai dividir depois, só não cancelar a deles ainda.
Muito bem.
Só queria dizer que se essa moda pega, a gente tá ferrado, porque eu uso a Disney Plus da Flávia, o Johnny usa a minha HBO, exato. A gente tem todo um esquema aqui, é. Que se essa moda pegar, a gente tá lascado.
Fudeu.
Mas é isso, quando eu me vi na obrigação de assinar um Disney Plus da vida, por exemplo, eu virei e falei assim, ó, vai ter que ser em sociedade. Cada um, pensei nos meus amigos que certamente assinam um streaming, falei, cada um assina um e fica assim, pô.
Aqui eu não consigo acessar a Disney nem por VPN pra assistir um Disneyzinho.
Eu não faço questão. Tem muita coisa pra assistir, gente. Qualquer coisa tá sem conteúdo, na pior das hipóteses, vai ver um vídeo do Pirula. Você tem diversão pra 2 meses.
Ou raiva. Um vídeo.
Exatamente.
É por isso que eu tô falando, hein? Cara, eu tenho a senha da HBO do Escobar, eu tenho a senha da Flávia da Disney também. E assim, eu tenho a minha assinatura da Netflix. E eu tô assistindo o YouTube. Tá vendo o que eu considerei pagar o YouTube, tá ligado? Porque, tipo, mano, foda-se o catálogo desses caras. Ó,
melhor ainda, para com esse negócio de Netflix, de YouTube, fecha o olho e ouve um podcast.
E dorme. Fecha o olho e dorme.
Vai relaxar. Gostosinho. Dr. Charles Peixoto, o senhor tem uma treta pra gente?
Paz, a minha treta é vou seguir na mesma linha da Flávia aí.
Que beleza.
Gente, vocês já viram falar em Prime, falar em vídeo? Vocês já assistiram os filmes da Suzanne von Richthofen? Como é que é? Von Richthofen. Já caíram nessa?
Caralho. Não vi, acabei não vendo.
Eu acho que faz um ano, mais ou menos, né, que saiu.
É, faz um ano. Sabem por onde anda, Suzane?
Virou Uber, não foi? Foi ela que virou Uber? Não foi ela que virou Uber. Tem nada a ver. Foi
nada disso.
Não, a Elise virou Uber, ela tá vendendo artesanato.
Que, vamos lá. Keeping up with the Richthofen. Vai lá, Charlie.
Suzane ganhou uma bolada da Prime pra poder vender a história dela em dois filmes,
certo?
Dois longas-metragens. Um que conta a versão dela e outro que conta Irmão do Cravito.
A versão dos irmãos Cravinho.
Ela não ganhou porque o processo é público e ela não detém direitos de processo público. Então ela não ganhou dinheiro com esses filmes.
Ela cobrou, sim, ela cobrou, porque a história estava pronta, ela pode não poder usar, como ela não está conseguindo usar, por exemplo, a herança da avó dela. Vocês sabem que a avó dela deixou a herança para ela e que ela não pode usar a herança da avó dela, porque no processo dos pais, o juiz sabiamente tirou a herança dos pais a parte dela, deixou só com o irmão, mas ela deu um cano lá no INSS e começou a receber uma parte dessa grana e usou para pagar advogado, usou para fazer as coisas que se faz aí dentro do presídio. E agora que ela tem uma casa de R$1 milhão que a avó dela deixou, ela não pode usar porque ela teria que vender essa casa para pagar as dívidas dela com o INSS. Mas a minha questão é essa, cara. Pode alguém pagar alguma coisa para um maluco ainda em vida para contar contar uma história que, no final das contas, é uma história bad, cara, que deveria ser tratada só no noticiário aqui agora e tal, pra fazer filme, essa parada toda, mano. Isso é natural, isso é tranquilo, isso é de boa.
Acho que true crime é a área da Flávia, né?
Mas, Flávio, o cara ganha um dinheiro por essa história, isso não tá errado, mano. Não eram as vítimas dele?
Não ganha. Eu vou repetir, não ganha. Vou te dizer, quer comprovação de que não ganha? A Ilana Casoy e o Rafael Monte, se eu não me engano, ele também estava junto, eles foram, não sei se eles ajudaram no roteiro, enfim, mas a Ilana Casoy é uma grande criminóloga aqui do Brasil. Ela ajudou na construção do filme justamente por conta disso. Ela falou, se ela for receber, eu não ajudo. E assim, processo é público. Processo público, se você for procurar agora, você vai ler todo o processo.
Okay.
Ele tá ali, ele tá disponível. E as pessoas envolvidas não podem vender isso porque é um processo público. Então eles não... Esses casos grandes, Suzanne von Richthofen, Jeffrey Dahmer, os irmãos Cravinhos, a Elise ganhou, porque ela provavelmente deve ter ganhado, porque ela fez o documentário do ponto de vista dela. Os filmes que foram produzidos de acordo com os autos do processo. Os filmes da Richthofen e dos Cravinhos é o depoimento deles no julgamento.
Nu e cru,
é,
né?
É o filme dela dando depoimento. Exatamente, o depoimento dela dando o filme dela dando depoimento dela e o filme dele dando depoimento dele. É depoimento, é o que tá em processo. Quando é assim, quando é uma coisa baseada em processo, não existe direitos autorais, porque o processo é público.
É, mas e a imagem dela também? Aí esbarra nesse outro ponto.
Ela não tá lá.
Deixa eu fazer um gaslighting aqui só pra dizer que a Flávia tem razão. Segundo a revista Exame, ela inclusive tentou barrar o lançamento dos dois filmes, mas eles, por se tratar de um caso público, não foi necessária a autorização dela nem nada.
Tava exatamente nessa mesma matéria que o Ivo, vou trazer mais uma informação aqui pra complementar.
Por favor.
Que quando uma pessoa é julgada e considerada culpada por um crime, existe uma lei no Brasil que impede que essa pessoa ganhe qualquer coisa advinda deste processo. Então, se tiver um filme, uma peça, uma novela, qualquer coisa que envolva esse crime pelo qual a pessoa foi julgada e condenada, ela é proibida legalmente de ganhar qualquer dinheiro com essa história. Eu acho que essa é a pergunta que o Charles estava fazendo por baixo de tudo, né?
E ela tá fazendo faculdade e tal, e daqui a pouco a pena dela acaba. Mais que mais 10 anos, né? Foram 39 anos.
É, Charles, é assim que funciona o sistema criminal penal, mano. Veja bem.
Tá, e quando terminar a pena dela, se ela quiser escrever um livro, fazer filme, ainda assim ela pode vender essa história ou já não mais?
Não, porque ela foi condenada e julgada culpada, logo ela não pode ter renda.
É, mas ela pagou.
Advinda desse crime.
Não, isso não prescreve.
Mesmo depois de ter pago?
Mesmo depois de pago.
Nada impede que ela vire escritora e fale de outras coisas.
Ela pode fazer isso como uma ficção, tá ligado? Da mesma forma que quando acontece o contrário. Não fizeram um filme do Bozo sem falar que era o Bozo, tá ligado? Usando o nome de outro palhaço, Bingo, caralho, quatro, sei lá que porra que é e tal. Ela vai fazer a mesma coisa, tá ligado? Ela vai contar a história, uma história sem dar nome aos bois e foda-se.
Pode dar palestra, pode virar pastora. Ela vai sempre contar essa história, mano. Que é isso que ela tem. É isso que sobrou pra ela, sacou?
De alguma forma ela vai monetizar.
A não ser que ela consiga se reinventar completamente.
É, de alguma forma ela vai monetizar, mas não diretamente, tá ligado? Ela não vai usar isso como um filme, livro, etc e tal. Ela vai monetizar isso de outra forma.
E vocês conhecem a história, provavelmente, né?
Sim, claro.
Todo mundo conhece a história, né? Vocês acreditam que existe a possibilidade dela ter sido enganada em algum momento da vida dela por alguém, por algum... Impossível, né, galera?
Não, mano.
Essa eu vou deixar pra Flávia, porque ela tem mais local de fala aí.
Por quê? Você já matou alguém, Flávia?
Olha, nem te conto. Se eu contar meu histórico...
Não matou, mas planejou um monte.
Olha, se acontecesse o que eu penso, eu teria muito medo. Eu vou pedir perdão aos orixás agora pra ver se eu consigo, na próxima vida, não me fuder tanto. Mas, assim, ela não é inocente. Eu ainda acredito muito que ela fez ali uma manipulação pra que as coisas saíssem da maneira como ela queria que fosse. Eu acredito muito mais no depoimento dos Cravinhos do que dela.
É brutal, né, cara?
Sim, ele é mais consistente. E a história dela é mais roteirizada, mano. Ela escreveu Brooklyn ali, se der, de repente, até na cabeça dela, né?
Sim.
Não, e é mais fácil...
Acreditando mesmo.
E é mais fácil uma menina que tem abuso em casa convencer o namorado a ajudar ela a se livrar daquilo do que uma menina princesinha, filha de uma família perfeita, querer ajudar o namorado a matar os pais porque não deixa ela ver o namorado. Se fosse assim, mano.
Agora, só pra gente não deixar passar a oportunidade em relação a ela tá fazendo a faculdade e a pena dela vai terminar daqui a pouco e ela vai poder fazer outras coisas, seja lá o que ela quiser fazer, somos todos completamente a favor. Vamos lembrar que bom é bandido que cumpriu a sua pena e está reinserido na sociedade.
Isso. E que nunca mais vai matar os pais, né? De ninguém, no caso, que os dela não tem como ela matar de novo.
Caralho!
Caralho, essa piada não devia vir, Ivo Neumann.
Pesadão!
Alívio cômico.
Alívio cômico, sem dúvida.
Traga sua treta depois desse comentário magistral.
Pra fechar, ó, eu já imaginei que a gente ia estar de bancada cheia e me sobra aí os 2 minutos finais. É, eu vou fazer um follow-up da minha treta com o Manuel Soares, que eu falei da semana passada, né? Que eu tava falando aí do rapaz que tretou com o André Marques, tretou com a Patrícia Poeta.
Vou ter que te interromper.
Por quê?
Sou obrigado a te interromper, porque há 5 minutos atrás o senhor estava falando: chega de debate racial, porque essa brancada aqui já debateu esse assunto. E aí o que, que o senhor traz? Manuel Soares, perceba a hipotermia.
Não é essa treta que eu só tô fazendo follow-up, porque saiu o vídeo maravilhoso que da Suzana Vieira piorando toda a situação.
Pra variar.
Do problema. Ela virou e fez um discurso, porque tava sentindo que ele não tava podendo falar, parou pra poder ele falar, ficou a situação mais constrangedora ainda. Então, isso aí é mais uma dica, né? Um qual é a boa aí, um salve, que é pra você assistir o vídeo da Suzana Vieira.
Só falta chegar o Magno Malta agora pra dar depoimento final.
Próximo passo é a Regina Duarte.
Eu tinha uma opção aqui, mas como eu fiquei realmente pros 5 minutos finais, é uma treta sobre relacionamentos. Olha aí, vamos falar sobre um assunto diferentão aqui, não é uma notícia nem nada, é uma política.
Parece pauta minha isso aí, Vunelmo. O que que tá acontecendo? Que porra é essa?
Não, exatamente. Não faz muito tempo que eu tô num relacionamento perfeito, então eu não tenho do que reclamar.
Ou será que não?
Mas eu vi esse tweet passando na timeline e eu realmente lembrei que é uma regra importante, né, nos relacionamentos, que é... O meu primo uma vez me disse uma coisa muito sábia. O relacionamento está na mão de quem menos se importa. E é isso.
Então tudo bem. Beijo pra vocês, até...
Eu lembro, né, que em diversas situações eu já vi essa relação, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, um dos primeiros livros sobre sexo e sexualidade que eu li, que deve ter sido tipo um desses mil maneiras de enlouquecer na cama, alguma coisa assim, ele falava, o sexo ele segue uma relação muito simples, né? A pessoa que mais gostaria de estar ali se dedica mais, e a pessoa que menos gostaria de estar ali se dedica menos. Se essa relação é equilibrada, o sexo é maneiro, mas às vezes essa relação pode ser desproporcional e o sexo existir assim mesmo, sacou? Então fala, a sua performance, a sua motivação vai ser calculada ali baseado na vontade que você tem de repetir aquele encontro, sacou? De repente, alguma coisa assim. Então, e pra concluir só o que eu quero trazer pra vocês darem a opinião final aí, uma rodada, é o seguinte. Eu já tive uma ocasião, por exemplo, um relacionamento em que eu queria terminar a qualquer momento. Pra mim, se terminasse, ia ser ótimo. E aí, foi um relacionamento perfeito, porque eu fazia o que eu queria o tempo todo, minhas regras que importavam, sacou? Então, era muito bom. E aí, até que a coisa se inverteu, eu fiz alguma coisa errada, provavelmente, e aí eu passei a prezar por aquele relacionamento enquanto a outra pessoa queria terminar. E aí foi um inferno, porque eu tive que viver sobre as regras daquela pessoa, né? Então, realmente, quem manda no relacionamento é quem menos se importa, quem tá disposto a foda-se a qualquer momento, dá as cartas.
Eu lembro disso. Eu te avisei que você não tinha que passar a Páscoa com a sua mãe. Você foi. Eu não acho que eu fiz da sua vida um inferno, sacou? Eu acho que essas palavras são fortes.
Charles, quando eu omito informações de uma história Não é pra você revelar.
Eu acho que não tem nada a ver você trazer esse assunto aqui pra galera discutir, independente de quem for. O recado tá dado, sacou? E você vacilou.
Não tem nada a ver com o meu relacionamento.
E eu gostava de você sim, tá?
Será mesmo? Então, vou lá. Eu queria dizer primeiro, aproveitar a oportunidade pra falar que daqui a 5 dias, exatamente, eu completo 19 anos de casado.
Ô, louco.
Então, honestamente, eu talvez não seja a pessoa mais indicada pra dar informações sobre relacionamentos, porque eu só tenho um relacionamento já tem quase 20 anos. Mas assim, eu acho peculiar, na verdade, Ivo, você dizer que quando você tava fazendo o que você queria e foda-se, só as suas regras importam, isso era um relacionamento perfeito. Me preocupa um pouco o seu nível de maturidade nesta relação.
É, eu era adolescente, né, Escobar? Era perfeito a época.
Eu ouso dizer que qualquer relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja familiar, seja romântico, ele demanda uma boa vontade de ambas as partes. Se qualquer uma delas não, por algum motivo, tá de saco cheio, seja homem, mulher, tenha atitude e saia dessa relação da melhor maneira possível. Esses joguinhos de poder, sabe? De eu mando no relacionamento, é tudo do jeito que eu quero, é tudo como eu quero que seja, é o que me cansa muito de querer me relacionar hoje, sabe? Eu sou uma velha, eu não tenho mais esse saco pra ficar negociando coisas fúteis, do tipo, não vai sair, o fim de semana tem que ser comigo, a gente tem que gastar R$15 por mês pra comer batata e refrigerante no shopping. Eu não tenho mais saco pra isso.
Não fala isso, Flávia!
Eu não podia deixar passar. Eu não tenho mais saco pra isso.
Não era de propósito e ele não falava nada, sacou? Ele nunca reclamou, ele nunca chegou pra bater um papo, pra fazer uma parada na real e falar, aí, mano, a parada que tá pegando é essa, agora você tá me limitando, tá me podando. Não, nunca, nunca, simplesmente.
Essa fanfic tá deixando de virar fanfic, tô ficando preocupado aqui.
Exato, exato. Comunicação é a chave, gente, pelo amor de Deus, vamos conversar. Eu ouvi uma frase que faz muito sentido, que problema que não é falado é um problema que não existe. Então, se você não fala que existe um problema, não tem como a outra pessoa saber que é um problema. Se você não fala que aquilo é um problema pra você, a outra pessoa não tem como saber que aquilo é um problema. Então vamos se comunicar, gente, por favor.
Eu sou uma pessoa que me separei depois de 10 anos de casado, né? Então...
Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser.
Eu sempre... E assim, as coisas que eu vou falar aqui não se aplicam só ao casamento, mas a todos os relacionamentos que eu tive, porque eu saí, fui eu que saí de todos os meus relacionamentos, eu que pedi pra cair fora, porque, enfim, isso era o ponto que eu ia trazer respondendo ao Ivo. Essa questão do depende de quem tá menos interessado, de quem tá se doando menos, depende também de quanto quem tá recebendo isso aceita essa condição.
Exato.
Porque assim, eu não consigo levar relacionamento empurrando com a barriga, tá ligado? E eu sou o cara que dentro dos meus relacionamentos, eu falo, ó, tal coisa está me incomodando. Se você entender, e tipo assim, ou você me mostrar o porquê que eu tô errado, ou falar que o meu comportamento tá X ou Y, eu vou entender, vou tentar analisar e vou tentar mudar a situação dentro do que cabe. Se eu for mostrar, falar, você falar, não, beleza, tá, realmente talvez eu esteja com esse comportamento, e você não mostrar nenhum interesse em mudar, amigo, sinto muito, mas eu vou meter o pé, tá ligado? Eu não vou continuar nessa situação merda, passando por X ou Y, porque você acha que você é dona de mim, tá ligado? Um dos relacionamentos, inclusive, ainda estendi mais do que deveria, mais do que precisava, tá ligado? Acho que ainda deixei passado um ponto que não deveria. Deixei a pessoa ter mais controle sobre mim do que deveria, tá ligado? Mas foi uma vez só também pra nunca mais. Depende muito disso, porque aí essa história do... Aí a pessoa tá lá mostrando desinteresse ou cagando e andando, famoso cagando e andando e tal, não sei o quê. A hora que a pessoa que não tá aceitando esse tipo de situação fala, ó, valeu pra mim, não serve, tô metendo o pé, volta, não, desculpa, e não sei o que. E aí a gente tem uma série de histórico aí de relacionamentos abusivos, onde o cara promete casar com a mulher, começa a encher de presente, faz o diabo a quatro pra tentar sustentar e manter essa situação merda, tá ligado?
Mas deixa eu ver se eu entendi. O que o Johnny Ross está falando é, se o relacionamento não atende às minhas necessidades, eu pego as minhas coisas e vou embora. É. Eu não entendi se você está concordando ou discordando de Ivo Neumann.
Não, Johnny. Eu não disse se as condições do relacionamento estão cabem a mim, até porque assim, eu sou uma pessoa que sempre tentei manter esse equilíbrio no relacionamento. Tipo assim, tá bom pra mim, mas tá bom pra você, tá ligado? Não, não é só bom pra mim.
Quem quer rir, tem que fazer rir.
É bom pros dois. Eu falo em casos extremos onde uma pessoa tá realmente se doando e a outra tá cagando. E a outra tá realmente foda-se, tá ligado? Tipo, não existe um equilíbrio, não existe uma troca. Existe só um lado fazendo dentro do relacionamento e o outro completamente fora, completamente foda-se, tá ligado?
Na nossa própria vida, né, e né, tantas pessoas no mundo, existem muitas relações em desequilíbrio, né? Então, isso aí pode acontecer. E eu constato que existe essa relação realmente. Acaba tendo mais poder, né, de influência sobre a outra pessoa, a pessoa que tá pouco se fudendo.
Que é a famosa... Quando tem, por isso que eu falei, citei no final até relacionamento abusivo e tal, porque tem muita história de relacionamento tóxico, abusivo, nesse ponto, de tipo assim, de manipulação mesmo, de um achar que é dono do outro. A gente discutiu isso até num episódio do Poucas Trancas com uma questão parecida e tal, que a gente entrou no caso de ciúmes e tal. Porra, tem muito histórico de cara que sai pra jogar bola, faz o caralho a quatro, não sei o que, sai pra tomar cerveja com os amigos, a mulher não pode pôr o pé pra fora de casa que, ah, não presta, é isso, bababá, não sei o que. E isso não se leva só nesses extremos, tá ligado? Onde a parada fica escrachada. E na questão de troca de afeto, de troca do relacionamento, acontece num nível muito mais sutil que ninguém percebe, tá ligado? Muita gente não percebe.
Sim.
Eu entendo o que vocês querem dizer, eu não sei se eu concordo com vocês, eu não acho que ninguém falou nenhuma barbaridade, mas eu não sei se eu concordo com vocês, e eu vou dizer o porquê. Agora eu vou cumprir o papel da Flávia aqui, que normalmente é quem faz esse tipo de declaração, mas vou fazer eu. Se você, amiguinho, que está ouvindo a gente aqui agora, acha que o relacionamento é uma disputa de poder, repense como funciona a sua vida, cara. Tem alguma coisa meio errada aí, você tá levando pro lado errado esse negócio. Uhum. Eu, honestamente, não tenho tempo na minha vida pra ficar pensando em quem tem mais ou menos poder dentro de um relacionamento. Não é possível que o seu relacionamento seja baseado nisso e seja saudável de alguma forma, cara. Eu não consigo ver, pelo menos.
E é por isso, Escobar, que você daqui a 5 dias faz 19 anos de casado, meu amigo. Parabéns.
É verdade.
E conseguimos entender tudo, né? Muito bem, Ivo Neumann, nos leve para o encerramento, porque a sua treta foi fraca essa semana, vou falar mesmo.
Pior que a minha, hein, mano? Porra.
Não, vocês foram pegando as minhas tretas, mano. Sobrou isso. Vamos lá.
eu trouxe Suzana von Hitchcock, rapaz, e você me traz casamento,
você foi a quarta treta do programa.
Você não trouxe inteligência artificial, mano? Porra, fala aí do chat GPT no Facebook.
A Ana Maria Braga esses dias estava mostrando golpe com inteligência artificial modulando voz e rosto das pessoas. Você podia ter trazido essa treta.
Eu não posso falar de inteligência artificial aqui nesse programa, que não posso falar que eu sou escorraçada.
A treta do Charles foi um filme que saiu há um ano atrás. A treta do Johnny era o follow-up de uma treta que a gente já discutiu há meses. E antes de começar esse programa, alguém aqui, não vou falar quem é, mas alguém aqui tava todo pimpão falando: eu tenho 4 tretas aqui, mais uma de backup. Cheio das coisas. Chegou na hora e mandou essa porcaria.
Foi um bolão das tretas. É isso. O artista nem sempre ele é compreendido, entendeu? Toda banda precisa de um baterista esquisito. E é assim que a gente forma a nossa equipe.
Podemos separar Ivo Neumann da obra?
Valeu, vamos passar as arrobas aí. Aqui é @IvoNeumann. Fala com a gente lá no Twitter e no Instagram. Vale a pena ver umas fotos também. Tô fazendo uns vídeos aqui de Luanda, vocês estão vendo, né? Sou influencer agora. Fiz um dia de broadcast. Pra mim tá ótimo, já me aposentei.
Caralho. Eu vi os seus vídeos, Ivo Neumann, e percebi uma influência grande ali de Charles Peixoto na sua estética. Eu percebi os cortezinhos rápidos, as montagenzinhas. Eu sei que você tá recebendo aulas.
Olha aí, Charles Peixoto é o rei do TikTok.
Sigam.
Estou em todos os lugares como @BelinEscobar no Twitter, no Instagram, no Blue Sky. É BELLIN Escobar. Na dúvida, meu amigo, que é lindo, inteligente, humilde. Muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente. Até semana que vem. Um beijo! Mua!
Caralho, fala rápido. Flow desse menino.
Pois é. @StefanoFly, Stefano com S mudo. Gente, não sejam babacas e vão fazer terapia.
Senti direcionado pro Ivo, não, mano.
Foi.
Exatamente. @JohnnyRoss em todas as redes sociais. Eu gostei que o Escobar falou. Também estou no Buscar e na dúvida é BL. Eu falei, achei que ele ia falar BLUESK.
Começar a soletrar tudo agora.
Eu sou paraguaio e vim no Blue Sky pra te matar.
Para quê? Paraguai. Para quê? Paraguai.
Gente, vocês sabem que a Ana, a Ana, minha excelentíssima companheira, faz essa piada?
É maravilhosa. tá certa ela, caralho. Oxi.
Ela é maravilhosa, tá certíssima.
Eu vim de Portugal para te matar. Para quê, Portugal?
Para quê?
Por quê, Portugal?
Todas as redes sociais, menos no Blue Sky, que ainda não me passaram o convite, vou fazer a denúncia aqui. @JohnnyRossi, me procurem, venham bater papo. Um beijo e até a próxima.
Tem nada acontecendo lá no Blue Sky, Johnny Rossi, fica tranquilo.
Um saco.
Eu não uso nem o Twitter, você acha que eu vou reclamar de não estar no Blue Sky? Por enquanto, foda-se, meu irmão.
Mas se eu tiver um convite, eu te mando, Johnny.
Por favor,
tá?
Obrigado.
Prometido.
E pra você que quer ver videozinhos com cortes rápidos e montagenzinhas salientes, @CharlesPeixoto33 no TikTok.
Os jovens falam tico-teco.
Eu gostei que ele quase fez um trava-língua. Charles Peixoto, @33 no TikTok, tá ligado?
Três tigres.
Vou mudar o meu, minha arroba lá. Pegar uma arroba melhor.
É isso aí, já foi todo mundo, então. Valeu, galera, até a próxima semana com mais um Treta Podcast. Lembrando que, se você assinar, você participa lá do Grupo Secreto e tem acesso a 10 episódios exclusivos do meu podcast secreto, em que eu conto todas as minhas histórias proibidas, né? Por apenas R$4,20. Você pode, inclusive, pagar um mês e vazar no... ouvir os 10 episódios e vazar, que não tem problema, a gente não guarda ressentimento.
Fazer como a Flávia faz com a Netflix.
Exatamente.
Pode dar a senha, dividir a senha.
Pode compartilhar a senha, assim, com quem você quiser, não tem problema, né? É bom que divulga. E é isso, assina lá, treta.com.br/assine, e a gente volta na próxima semana. Um beijo e é nóis.
Beijo!
Valeu!
Moçada, vocês já discutiram sobre... Calma aí que minha
não,
minha...
não é um debate, não é um debate racial, irmão. Não, né? É, você não, porra, vai debater... É,
não, minha mulher chegou aqui, deixa eu ver. Ela tá... Não, eu sou da minha camisa.
A mulher chegou, ele parou no meio de um... Ele, pra mim, ele ia falar, vocês já pensaram sobre suruba, swing, simpatia?
Na verdade...
Grande suor e bunda no castelo,
essa
sei,
daí
tá
é a Ana que voltou no tempo e veio pra interromper o Charles. De falar o que ele ia falar.
De trazer, entendeu? A treta dele, tá ligado?
Exatamente. Ela,
o cara até saiu do episódio.
Um dele. Papel com uma ordem escrita.
Ninguém me respeita mais nessa porra aqui. Bota uma placa, bota uma placa aqui fora, de jeito, não incomode ela.
Esse podcast foi editado por Quimera, Áudio e Produções.